Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se é somente para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todas as pessoas, de todos os seres humanos, nós somos os mais dignos de compaixão. Palavras do apóstolo Paulo na carta que escreveu aos Coríntios no capítulo 15, que é o texto do Novo Testamento por excelência a respeito da ressurreição. Não somente a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas também a nossa ressurreição. Porque hoje é domingo de ressurreição. E nós, quando rememoramos a morte de Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando participamos juntos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, relembrando a sua morte, nós celebramos também a ressurreição. Isso significa que quando rememoramos a morte de Jesus, nós celebramos a morte da morte. Porque com a sua morte, Jesus venceu a morte. Por isso, Paulo diz que se é apenas para esta vida que esperamos em Cristo, somos os mais dignos de compaixão, somos os mais miseráveis. E quando olhamos para o Novo Testamento e para a Páscoa de Jesus Cristo, nós entendemos que existem duas Páscoas: a Páscoa de Moisés e a Páscoa de Jesus. Nós hoje estamos celebrando aqui a Páscoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Páscoa de Moisés fala daquela libertação no Egito. Quando o povo de Israel, que está escravizado no Egito, é liberto por Deus. E o juízo de Deus passa sobre o Egito e poupa a vida daqueles cujos umbrais e portas e janelas estão cobertos com o sangue de um cordeiro. E esse povo então sai para uma nova terra, sai da terra da escravidão, sai para Canaã, a terra prometida, sai para um novo paraíso. Numa figura simbólica extraordinária, porque só podemos celebrar a Páscoa de Jesus se olharmos para a Páscoa de Moisés como um símbolo e uma metáfora, porque não é possível celebrar uma festa que deixa para trás famílias em luto pela morte de seus filhos primogênitos. Não é possível nós celebrarmos uma festa lembrando de um Deus que matou os nossos inimigos por nossa causa. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Ele disse que deveríamos pagar o mal com o bem, que deveríamos vencer o mal com o bem e não nos deixarmos vencer pelo mal. Disse que deveríamos virar a outra face. Disse que deveríamos abençoar aqueles que nos perseguem. Disse que devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Como vamos celebrar uma festa lembrando de um Deus que matou os nossos inimigos e encharcou o chão da terra dos nossos inimigos com o seu sangue para nos fazer livres? Como podemos celebrar essa Páscoa? Como podemos celebrar essa festa? Como podemos celebrar e louvar um Deus que mata seres humanos em favor de nós, os seus escolhidos, os seus privilegiados? Como vamos celebrar um Deus assim? Por isso é que quando olhamos para o Evangelho e olhamos para a Páscoa de Jesus, e ouvimos João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós olhamos e pensamos assim: que Egito é esse? E eu leio na palavra de Deus que a libertação que Jesus opera é muito maior do que esta libertação histórica, social, política, limitada no tempo. Não é uma libertação que traz uma bênção para nós, que é circunstancial, para esta vida e nesta vida. Não está falando de algo que se esgota aqui, é muito maior, porque a nossa escravidão não é uma escravidão de circunstância. A nossa escravidão é a esta vida. O nosso grande problema é esta vida. Esta vida como esta ordem, a presente ordem, a presente era. O mundo do jeito que está, a vida do jeito que está, e nós do jeito que estamos. Esse é o nosso problema. A nossa escravidão é essa que o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu não tenho condição de fazer o bem que quero, e se não consigo resistir ao mal que não quero, é porque existe um poder, uma força, algo maior do que eu atuando em mim. E eu sou escravo disso, porque eu quero agir diferente, ser diferente, viver diferente, mas eu não consigo. Então eu sou escravo de alguma coisa. Eu sou escravo de alguém. E eu grito desesperado: miserável homem que sou! Quem me livrará? Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Paulo diz assim: se eu quero fazer o bem e não faço, e se eu não quero fazer o mal e faço, eu vejo que tem alguma coisa agindo em mim. É o pecado que habita em mim. É dessa escravidão que Jesus vem nos libertar. A escravidão de que Jesus vem nos libertar é essa que leva o apóstolo Paulo a dizer o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Quem me livrará desse corpo mortal? O nosso problema, meus irmãos, não é a dificuldade social. A dificuldade social é sintoma. Nosso grande problema não é o nosso conflito conjugal. Conflito conjugal é sintoma. Nosso grande problema não é escassez financeira. Escassez financeira é sintoma. Não é enfermidade. Enfermidade é sintoma. Nosso grande problema é a morte. Nosso grande problema é a morte. O nosso grande problema é que nós habitamos esse corpo mortal. E enquanto esse corpo que é mortal não se revestir de imortalidade, enquanto esse corpo corruptível não se revestir de incorruptibilidade, enquanto a morte não for vencida, nós agonizaremos. É dessa escravidão que Paulo está falando, é dessa escravidão que a Bíblia Sagrada fala, é dessa escravidão que o Evangelho fala e anuncia para nós, é dessa libertação que Jesus nos traz. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós agonizamos. Paulo diz assim: a criação inteira geme, e nós também gememos. E a criação inteira geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus e a redenção do nosso corpo. É disso que nós estamos falando. Por isso, se esperamos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis. Você diz assim: pastor, mas você não sabe que para alguém que está vivendo a escassez, para alguém que está vivendo a dor de um corpo enfermo, para alguém que está vivendo a destruição de sua casa, para alguém que está vivendo a agonia de ver um filho no descaminho, você não sabe que essa é a maior bênção que se espera? Eu sei. Isso me faz sofrer e me faz chorar, mas eu também sei que isso é pouco. Não é disso apenas que fala essa mesa. Porque se é só isso, nós diminuímos Jesus. Nós não estamos falando, nós estamos celebrando uma Páscoa judaica. Nós estamos falando da vitória sobre a morte. Nós estamos falando sobre a vitória, sobre a nossa finitude. É disso que nós estamos falando. Por isso eu gosto demais quando me lembro de C.S. Lewis. Ele diz assim: se percebo em mim anseios, desejos, que nada nesse mundo e nessa vida é capaz de satisfazer, não seria o caso de eu ter sido criado para outro mundo e para outra vida? Sim, nós fomos criados para outro mundo e para outra vida. Esse outro mundo, a Bíblia Sagrada chama de novo céu e nova terra. Essa outra vida, a Bíblia Sagrada chama de vida eterna, que nós ainda não experimentamos e nós ainda não conhecemos. Nós conhecemos os primeiros frutos, as primícias, por causa do Espírito Santo que foi derramado e já habita em nós e já age em nós. Nós conhecemos os primeiros frutos, porque o poder da ressurreição atua em todo o universo. Mas nós não sabemos o que é o novo céu e a nova terra. Nós não sabemos o que é a criação em sua plenitude. E nós não sabemos o que é ser humano em plenitude. É por isso que nós agonizamos, é por isso que nós temos uma falta, é por isso que nós ansiamos por algo mais. Sabe quando a gente é pequeno, dizem assim que a gente tem o olho maior que a barriga, né? Então eu cresci, você sabe que o meu olho aumentou e a minha barriga diminuiu? Porque o meu olho hoje é bem maior. Ele é grande, ele é do tamanho da eternidade. E esse corpo aqui é pequeno demais para aquilo que o meu olho consegue ver. A Bíblia Sagrada diz isso, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós queremos mais. Nós queremos a eternidade. Nós queremos a plenitude, nós queremos a perfeição, nós queremos a divindade. É isso que nós queremos, é isso que nós ansiamos. E foi para isso que nós fomos criados. Por isso é que Paulo diz assim: se é só para esta vida, é pouco. Jesus tem muito mais para nós e não é aqui o nosso pouso final. Nós esperamos a ressurreição. Mas também eu gosto de lembrar sempre, acho que eu devia ter uns 18 anos de idade, eu tinha aquele aparelhinho de fita cassete, que você aperta o play e o stop. E eu usava aquilo, fitas cassete, para ouvir o meu pregador predileto na minha juventude. E eu ouvia o reverendo Caio Fábio, e não somente eu ouvia, mas eu ouvia e anotava e transcrevia sermões inteiros. Eu apertava play, ele falava uma frase, eu apertava o stop e escrevia a frase. Apertava play, ele falava outra frase, eu escrevia a frase, eu apertava e assim ia. E um dia eu apertei play e ele disse assim: quando o selo do absoluto romano foi rompido no domingo da ressurreição, ficou estabelecido de uma vez para todo sempre que não apenas a morte, mas todos os agentes promotores e mantenedores da morte estavam definitivamente vencidos pela erupção da vida. Isso é ressurreição. Aquele túmulo de Jesus recebeu um lacre, recebeu um selo de inviolabilidade. A morte lacrou o túmulo de Jesus. Os promotores da morte lacraram o túmulo de Jesus. Os agentes mantenedores da morte lacraram o túmulo de Jesus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E aquele selo foi rompido. Aquele selo da morte foi quebrado. E quando aquele selo foi quebrado, a morte perdeu, a morte morreu. E não somente a morte, mas todo mundo que trabalha para a morte, perdeu. Não somente a morte, mas todos aqueles que sustentam, mantêm, fazem questão de promover morte, perderam pela erupção da vida, Jesus Cristo ressuscitou. E isso me anima a lutar contra a morte, porque eu sei que eu espero o dia da ressurreição. A Bíblia Sagrada diz assim que a morte é o último inimigo a ser vencido. E nesse dia em que a morte for o último inimigo a ser vencido, nesse dia em que a morte for vencida, sabe que dia é esse? É o dia da sua ressurreição e da minha. O dia em que todos nós vamos ressuscitar. E Jesus vai entregar o reino ao seu Pai. Aí sim estará consumado. Nesse dia nós todos cantaremos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Agora não tem mais lágrima, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, porque estamos no novo céu, na nova terra. É o dia da ressurreição. Por isso é que eu odeio a morte. Odeio a morte, faço questão de dizer sempre, eu odeio a morte com ódio mortal. Odeio a morte. Quando eu vou no enterro de alguém, que alguém quer fazer o negócio ficar bonito, eu fico revoltado. A morte é feia, ela é inimiga, não é rito de passagem coisa nenhuma. Não tem como fazer bonito o que é feio, é inimigo, mas ela perdeu. No corpo de Cristo partido por nós, a morte perdeu. Um de nós venceu, um de nós sem pecado, um de nós homem perfeito, cumpriu a vontade perfeita de Deus, morreu e a morte não teve poder sobre ele. Então ele venceu a morte e promete a todos nós a ressurreição. É isso que nós estamos celebrando hoje. Por isso, se esperamos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Mas também, se nesta vida ficamos a chorar as manifestações, os sinais da morte, e ficamos de braços cruzados e omissos diante dos agentes promotores da morte, nós traímos a promessa da ressurreição. Porque Jesus está vivo, o Espírito está derramado sobre nós. E o poder da ressurreição já está por aí. E nós já podemos começar a desfrutar das primícias, dos primeiros frutos. Então é isso que é celebrar o domingo da ressurreição. É olhar para qualquer lugar onde a morte apareça e dizer para ela: você perdeu, vai dando passos para trás, porque a vida chegou, o Senhor da vida chegou. É olhar para todos os lugares onde há choro, sofrimento e dor, e dizer: Jesus é a esperança para você aqui, e não somente aqui, não somente nessa vida, mas para toda a eternidade. É isso que eu convido você a celebrar, no corpo e no sangue de Jesus. É isso que eu convido você a fazer hoje à noite, celebrar a vitória da vida e celebrar o Senhor da vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.